Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em Pagar a Terra. Joe Sacco emprega o jornalismo em quadrinhos para investigar a experiência dos Dene, povos originários do noroeste do Canadá diante da colonização, das políticas de assimilação e da expansão da indústria extrativa. Publicado originalmente como Paying the Land, o livro reúne reportagem de campo, história oral e desenho documental em uma obra de não-ficção de 272 páginas na edição brasileira. Seu foco não é apenas a extração de petróleo, gás e diamantes, mas a transformação de uma relação coletiva com o território em uma economia orientada por propriedade, salários, dívida e exploração mineral. Sacco escuta caçadores, lideranças, ativistas, religiosos e outros moradores, sem reduzir a comunidade a uma posição única. Com isso, mostra que os danos ambientais se articulam a perdas linguísticas, deslocamentos, violência institucional e crises sociais. A obra procura tornar visível um conflito prolongado e pouco coberto internacionalmente. Examinando como decisões estatais e corporativas moldam a sobrevivência cultural e material de um povo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a terra como relação de pertencimento e não como propriedade negociável, o eixo conceitual de pagar a terra está na diferença entre duas maneiras de compreender o território. Para os Dene apresentados por Sacco, a terra não é um bem externo que indivíduos ou governos simplesmente possuem, dividem e vendem. Ela constitui a base das relações sociais, da subsistência, da memória e das obrigações entre gerações. A formulação recorrente de que as pessoas pertencem à terra inverte a lógica dominante de domínio humano sobre a natureza. Essa inversão tem consequências práticas: caçar, circular pelo território e transmitir conhecimentos não são atividades isoladas da cultura, mas formas de mantê-la viva. O livro mostra como essa visão entra em choque com a administração estatal e com a exploração dos recursos do subsolo. Quando o território passa a ser tratado prioritariamente como reserva de petróleo, gás ou diamantes, seu valor é calculado em termos de renda, infraestrutura e retorno financeiro. O problema, portanto, não se resume à poluição ou à ocupação física. É também uma disputa sobre quais valores podem orientar decisões públicas e econômicas. Sacco evita transformar essa oposição em um contraste folclórico entre tradição e modernidade. As vozes reunidas indicam que os Dene enfrentam escolhas materiais concretas, inclusive a necessidade de emprego e renda. Força da análise está em evidenciar que tais escolhas ocorrem em condições históricas desiguais, nas quais a linguagem da propriedade tende a excluir formas indígenas de vínculo territorial. Em segundo lugar, exploração mineral e petrolífera como transformação social de longo prazo, Sacco trata a extração de recursos naturais como um processo que reorganiza comunidades, e não como um evento econômico pontual. O interesse por petróleo, gás natural e diamantes altera paisagens, atrai capital e reforça a presença de governos e empresas em áreas onde os Dene mantêm vínculos históricos. Mas o efeito decisivo examinado no livro é a dependência criada por economias de extração, empregos, contratos e circulação de dinheiro podem oferecer recursos imediatos, ao mesmo tempo que subordinam a vida local a ciclos de expansão e retração, definidos fora da comunidade. Essa perspectiva ajuda a entender por que o livro associa o chamado progresso a conflitos familiares, pressão sobre práticas tradicionais e sensação de perda de autonomia. Não há uma sugestão simplista de que toda atividade econômica seja intrinsecamente ilegítima ou de que as comunidades sejam homogêneas em suas respostas. Lideranças precisam ponderar oportunidades de trabalho, custos ecológicos, negociações com empresas e a proteção de direitos territoriais. A questão é que a balança de poder não é equilibrada. Companhias e Estado dispõem de instrumentos financeiros, jurídicos e administrativos muito mais amplos. O jornalismo gráfico reforça essa crítica ao colocar lado a lado paisagens amplas e marcas materiais da intervenção humana. Assim, a exploração aparece como algo que modifica o solo, mas também os horizontes de decisão disponíveis. O argumento de Sacco é que avaliar projetos extrativos exige considerar seus efeitos acumulados sobre cultura, saúde comunitária, mobilidade e continuidade territorial, e não apenas indicadores de receita. Em terceiro lugar, escolas residenciais, assimilação e a ruptura na transmissão cultural. Uma dimensão central de Pagar a Terra é a relação entre a colonização territorial e políticas de assimilação. Sacco registra relatos sobre sistemas educacionais que desconsideraram ou reprimiram tradições nativas, especialmente a transmissão de línguas, conhecimentos e vínculos comunitários. A escola, nesse contexto, não surge apenas como instituição de ensino, ela integra um projeto mais amplo de afastamento entre crianças, famílias, território e práticas culturais, ao tratar desse passado e de suas consequências. O livro evita apresentar os problemas contemporâneos como falhas individuais ou como resultado de uma suposta incapacidade de adaptação dos DENE. A ruptura geracional ajuda a explicar por que a perda cultural não pode ser reparada apenas por reconhecimento simbólico. Se pessoas foram impedidas de falar sua língua, de aprender técnicas ligadas à vida no território ou de conviver regularmente com seus parentes e anciãos, o dano incide sobre os próprios meios de transmitir referências e cuidados. Sacco também relaciona esse legado a dificuldades sociais graves mencionadas por entrevistados, como dependência de álcool, violência e desestruturação familiar. A relação apresentada não é uma justificativa automática nem uma generalização sobre indivíduos. É uma crítica à tendência de separar crises sociais de suas causas históricas e institucionais. Ao incluir iniciativas de retomada cultural e ação comunitária, a obra também evita uma narrativa de desaparecimento inevitável. A resistência depende de reconstruir capacidades de transmissão, fortalecer vínculos entre gerações e assegurar condições materiais para que práticas culturais não sejam reduzidas a cerimônias ocasionais. O livro, portanto, enquadra a sobrevivência cultural como questão de justiça histórica e de autonomia presente. Em quarto lugar, Múltiplas Vozes DENE e os Limites de uma Narrativa Única sobre Resistência. A escolha metodológica mais marcante de Joe Sacco é construir a investigação a partir de muitas entrevistas e observações, em vez de organizar os DENE como uma voz coletiva uniforme. Caçadores, chefes, ativistas, religiosos e outros interlocutores oferecem percepções diferentes sobre exploração, emprego, identidade, religião, política e futuro. Essa variedade é essencial porque comunidades atingidas por colonialismo e extrativismo não respondem de modo idêntico às mesmas pressões. Alguns podem enfatizar a defesa incondicional do território, outros enfrentam a urgência de encontrar meios de subsistência em uma economia já profundamente alterada. Esse procedimento tem valor jornalístico e ético. Jornalisticamente, impede que a complexidade seja sacrificada em favor de uma tese fácil sobre vítimas passivas ou heróis idealizados. Eticamente, reduz a tendência de o repórter falar em nome das pessoas retratadas. Sacco seleciona, desenha e organiza os materiais, sua mediação permanece evidente, mas a estrutura do livro concede espaço para que experiências e discordâncias apareçam. O leitor é levado a acompanhar tanto convergências quanto tensões internas, em vez de receber uma explicação externa fechada. Contudo, uma lição crítica nessa forma de reportagem, escutar muitas vozes não elimina as desigualdades que determinam quem é ouvido por governos, empresas e meios de comunicação. A obra mostra que testemunho por si só não substitui demarcação, reparação ou participação efetiva nas decisões. Sua contribuição é tornar as consequências humanas dessas disputas mais inteligíveis e contestar explicações que tratam a crise DENE como simples obstáculo ao desenvolvimento. Por último, o jornalismo em quadrinhos como registro de território, memória e poder em Pagar a Terra, a linguagem dos quadrinhos não funciona como mera ilustração de entrevistas. O desenho permite a Sacco articular depoimentos, paisagens, cenas cotidianas e referências históricas em uma mesma investigação visual. A representação do vasto norte canadense torna perceptível a escala do território e ajuda a situar por que rios, rotas, áreas de caça e locais de memória não são detalhes periféricos. Ao mesmo tempo, o contraste entre ambientes naturais e estruturas associadas à exploração materializa uma tensão que seria menos imediata em uma reportagem exclusivamente textual. O formato também favorece a coexistência de tempos distintos. relatos sobre infância, políticas escolares, transformação econômica e disputas atuais podem ser ligados visualmente sem que o livro os trate como capítulos desconexos. Essa organização reforça a ideia de continuidade histórica. Os impactos do presente não começam com um empreendimento específico, mas se relacionam a processos anteriores de apropriação territorial e controle institucional. O leitor vê que a extração de recursos se insere em um sistema mais amplo de intervenção sobre a vida Dene. A abordagem exige, porém, leitura crítica. Toda reconstrução gráfica envolve escolhas de enquadramento, composição e ênfase feitas pelo autor. Sacco não oferece acesso neutro ou imediato à realidade. Ele produz uma reportagem interpretativa baseada em pesquisa e escuta. O diferencial do método está em tornar essa interpretação concreta e espacial, dando peso visual a pessoas e lugares frequentemente ausentes das narrativas econômicas. Assim, a obra amplia o alcance do jornalismo em quadrinhos como ferramenta para examinar conflitos sociais complexos. Em conclusão, Pagar a Terra interessa especialmente a leitores de jornalismo em quadrinhos, estudos indígenas, história da colonização canadense, justiça ambiental e debates sobre extrativismo. Também é uma leitura útil para quem acompanha conflitos territoriais no Brasil e em outros países. Desde que se respeitem as particularidades históricas dos Dene e se evitem equivalências automáticas. Seu ganho intelectual está em oferecer um quadro concreto para compreender que disputas por recursos não dizem respeito apenas à distribuição de royalties ou à preservação abstrata da natureza, envolvem autoridade política, formas de conhecimento, vínculos familiares, língua, educação e possibilidades reais de autodeterminação. A principal utilidade prática do livro é qualificar a leitura de discursos sobre desenvolvimento. Ele convida o leitor a perguntar quem define o uso legítimo da terra, quem assume os custos de projetos extrativos, quais efeitos permanecem após o fim de um ciclo econômico e quais vozes ficam fora das negociações. Não fornece uma fórmula de solução, nem transforma os Dene em símbolo simplificado de pureza ecológica. Em vez disso, expõe contradições, necessidades materiais e divergências existentes dentro de uma comunidade submetida a pressões históricas. Comparado a livros convencionais de reportagem ambiental ou a narrativas gerais sobre povos originários, destaca-se pela integração entre investigação documental, história oral e composição visual. O traço de Sacco dá presença territorial aos argumentos e permite que as pessoas entrevistadas apareçam como agentes de análise, não apenas como exemplos de uma tese. Essa combinação faz da obra uma contribuição singular ao jornalismo gráfico contemporâneo e uma leitura exigente sobre os custos humanos do chamado progresso. Se você quiser apoiar Joe Sacco, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!